cada família aqui representada, nós declaramos graça sobre graça e favor, sobre cada um e cada família, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém, queridos? Nós vamos ter uma breve reflexão aqui na palavra, e eu sinto assim de Deus de compartilhar nessa manhã sobre um dos princípios mais expressivos que aborda a graça de Deus, que é o princípio do perdão. É interessante, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e nós vamos então encontrar descanso para as nossas almas. Jesus estava usando uma linguagem bem agrícola, né? O jugo é aquela canga que une dois bois para fazerem uma determinada tarefa. Mas Jesus não estava falando de uma canga de madeira, ele estava falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é ele que realmente traz para dentro de mim, para dentro de você, tudo aquilo que é do Pai, tudo aquilo que é do Filho. É ele que nos vincula a Jesus, não é? É dessa forma que nós estamos em Cristo e que ele está em nós. E o Espírito Santo, então, é essa pessoa maravilhosa que nos faz andar pelos caminhos de Deus. E um dos caminhos mais incríveis de Deus é o perdão. Vocês sabem que todos os problemas do mundo, todos, olha bem a palavra que eu estou usando, todos os problemas do mundo são problemas de relacionamento. Talvez o que o homem mais perdeu quando ele caiu foi essa graça, essa sabedoria para a gente se relacionar uns com os outros, não é? E mesmo dentro da igreja, alguém uma vez disse que, não é, o caminho é tão apertado que às vezes a gente pisa uns nos pés dos outros, né? E mesmo a Emília falando aqui a respeito, a meu respeito, a respeito da Cláudia, só a gente sabe o quão falhos que nós somos, o quão limitado que nós somos, o quão susceptíveis que nós somos também a falhar com as pessoas, né? Aliás, a liderança cristã não está vinculada à infalibilidade, mas a um coração moldado, um coração aberto para aprender, né, para se reinventar em Deus, e é por aí que a gente precisa de seguir. Então, o perdão, ele é a cola dos relacionamentos. É um dos princípios mais importantes que revelam o coração e que também revelam a natureza de Deus. Jesus disse, como um princípio de oração, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu sei que muitas pessoas tomam esse verso como se fosse uma condição para se ser perdoado, mas o mais importante é a mentalidade que a Bíblia deseja estabelecer para toda pessoa que realmente está vivendo uma experiência com Deus. Então, queridos, o fato é que nós vivemos num mundo imperfeito, onde nós sempre vamos interagir com pessoas falhas, não é? E, por isso, como eu disse, sejam amarguras ou feridas, isso são problemas universais, né? Então, a questão principal não é se eu e você vamos ser magoados, vamos ser decepcionados ou vamos enfrentar dores nos relacionamentos nesse sentido. A questão principal é como eu e você vamos reagir. Porque isso, você pode ter certeza, né? Isso vai acontecer, né? Agora, a maneira como nós vamos lidar com isso é que vai realmente fazer toda a diferença. E é por isso que a Bíblia, ela coloca assim, o perdão, né, no centro da vida cristã, não é verdade? E eu costumo dizer que as pessoas que decidem, né, por não perdoar, porque o perdão é uma decisão, elas são como aquelas pessoas que tomam o veneno e querem que as outras pessoas morram. Quando nós entendemos quão comprometedor é a falta de perdão para as nossas próprias vidas, como que isso nos sabota, né? Nós começamos, então, a repensar e entender que realmente a Bíblia sempre tem razão. Não é uma boa ideia a gente tentar ser mais sábio do que aquilo que a Bíblia ensina, porque realmente não vai funcionar. Eu tenho poucos minutos aqui, eu quero só, primeiramente, fazer um check-up, um diagnóstico aqui. Como é que nós podemos reconhecer feridas, não é? Principalmente quando nós começamos a nos tornar pessoas amargas. E eu estou levantando esse tema porque, eu não sei, nós estamos vivendo num mundo que precisa dessa mensagem, literalmente, né? Então, algumas características de pessoas que estão nessa situação. Eu vou citar algumas características, né? Pessoas que estão dentro de um quadro amargo. Primeira coisa, não percebem o quanto foram perdoados por Deus. É interessante, elas não enxergam isso, né? Segunda coisa, pessoas amargas vivem enganadas. Entenda uma coisa. Falando de uma dimensão espiritual, antes do diabo enganar qualquer pessoa, ele vai ferir essa pessoa. Quais são as pessoas que se tornam susceptíveis a serem enganadas? São aquelas pessoas que estão feridas, né? Na verdade, toda pessoa que está vivendo uma vida reativa, falando de amargura, são pessoas que estão sendo sabotadas, são pessoas que estão sendo enganadas, né? E, normalmente, elas possuem um sistema de crenças para se justificarem e protegerem. Terceira coisa, demonstram falta de interesse pelos outros. Quarta, são muito sensíveis e facilmente magoadas. Quinto, tornam-se possessivos com poucos amigos e tendem a sufocar essas amizades. Sexto, mostram pouca ou nenhuma gratidão para com todos. Sete, são convenientes nos relacionamentos, né? Às vezes aquele exagero no elogio, né? Uma palavra melhor aí seria bajulação, ou são pessoas que têm uma crítica muito dura, pessoas que tendem a condenar os outros. Depois, têm frequentes atitudes de teimosia e mau humor. Outra, buscam más companhias, procuram apoio em pessoas que falam o que elas gostam de ouvir. Elas também defendem com convicção ações erradas. E são pessoas também que acabam experimentando um extremo no seu humor, um desequilíbrio emocional, né? E, naturalmente, isso vem de uma visão distorcida a respeito de quem Deus é e de quem elas também são. Então, a gente precisa remover, né, esses empecilhos para que a gente possa crescer espiritualmente e, então, consolidar uma mente renovada e uma mente saudável. Então, esse é um desafio que nós precisamos vencer por fé, tá ok? E a fé, ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra revelada de Deus. Porque muitas vezes não faz sentido o perdão, sabe? Intelectualmente falando, naturalmente falando, Mas quando nós entendemos a revelação da palavra de Deus, isso realmente muda tudo. Então eu quero citar aqui, de forma bem resumida, alguns obstáculos que existem para perdoar. E são obstáculos que nós precisamos vencê-los. Eu citei o primeiro aqui, a decisão, ou a escolha, né? Na verdade, é preciso entender a importância de perdoar e escolher perdoar. Talvez essa seja a maior barreira, né? Existem pessoas que, conscientemente, elas não querem fazer a opção pelo perdão, né? Algumas pessoas não querem perdoar simplesmente por uma questão de orgulho, né? Olha, essa é a minha posição e eu não mudo com respeito à minha posição. Outras pessoas, elas focam tanto na sua vida emocional já desgastada e ferida, que elas pensam assim: bom, a questão eu não decido pelo perdão porque eu não consigo perdoar. Né? Ou seja, elas acreditam mais ali naquelas feridas, na questão de tudo aquilo que elas vivenciaram, do que na graça de Deus. Então, eu quero dizer para você que, na verdade, o perdão, ele começa por uma decisão. Sabe? É fundamental a gente decidir perdoar. Agora, a cura emocional, ela se dá num processo. Eu sempre exemplifico, né, como, sabe, aqueles sinos de igreja que, para o sino tocar, você tem que puxar a corda, né? E quando você decide perdoar, você solta a corda. Às vezes, ainda por um tempo, aquele sino fica soando lá em cima pelo embalo que ele tinha. Mas se você soltou a corda, não é? No momento oportuno, as suas emoções elas vão se ajustar, né? O ser humano ele funciona dentro desse princípio. Ele pensa, ele sente e ele age. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar por uma decisão consciente, nós vamos alterar a nossa forma de sentir. É interessante que uma das palavras que explicam a falta de perdão é o ressentimento. O que é o ressentimento? É você sempre voltar a pensar da mesma forma, e se você pensa de uma forma errada, você vai sentir de uma forma errada. Hoje, muitas pessoas estão vivendo, literalmente, a desventura, não é? De transtornos psicoemocionais ou até mesmo de enfermidades físicas, sabe? E tudo isso está relacionado com essa mágoa contínua e repetida. Isso realmente surra a nossa vida emocional, surra o nosso organismo. É interessante que parece que sempre é como um boxeador, né, que quando viu que o outro cara, às vezes, abriu o supercílio, está ali na outra, ele quer bater em cima da mesma ferida, em cima do mesmo lugar, ele quer piorar aquilo. E se a gente não tem esse cuidado, a gente entra numa espiral, né, para baixo, literalmente. Então, queridos, eu quero dizer para você, olha, não espere que a sua raiva, que a sua decepção sumam com o tempo. Existem coisas que o tempo ajuda, mas existem coisas que o tempo piora. E a falta de perdão é uma delas. Então, tome a decisão de perdoar. Mesmo que os seus sentimentos não queiram apoiar isso, né? Eu encorajo você a se libertar dessa sobrecarga emocional. Decisão, então. Primeiro, obstáculo a ser vencido é a escolha. Segundo obstáculo a ser vencido é o desejo de vingança. São aquelas pessoas que falam assim: olha, tá bom, eu até perdoo, mas deixa eu descontar primeiro, né? Às vezes a gente não fala isso com todas as letras, mas é o que está lá no fundo do nosso coração. E A palavra diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. A terceira coisa aqui é o medo de repetição. São aquelas pessoas que falam assim: pô, mas se eu perdoar, esse cara vai, daqui 2 minutos ele vai fazer de novo. Né? Parece que Pedro viveu uma situação parecida com essa. A Bíblia fala, então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Né? Ou seja, Pedro, ele faz essa pergunta, né? Ele fez essa pergunta. E é interessante que Pedro, ele parece aqui falar de não aceitar abusos de uma outra pessoa. Com certeza ele estava vivendo e se relacionando com alguém que estava repetidamente ofendendo ele de alguma maneira, né? E ele começa com o número 7, ou seja, ele coloca um ciclo curto, um ciclo semanal para trabalhar os relacionamentos. Mas como que Jesus responde para ele? Né? Jesus responde a Pedro com o ciclo da vida. Jesus fala assim: não apenas até 7, mas 70 vezes 7. Olha que interessante, Salmo 90 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Jesus responde ele não com um ciclo semanal breve, mas com o ciclo da vida. Ou seja, Jesus queria ensinar a Pedro que o perdão é um estilo de vida. Não se trata aqui de uma questão de matemática, mas de fé, de perseverança e de quebrantamento. E o último obstáculo aqui que eu quero citar é que o perdão ele é unilateral. Ou seja, né, o que significa ser unilateral? O perdão bíblico ele não exige que aquela pessoa que errou contra você se arrependa. Independente dessa pessoa se arrepender, nós precisamos o quê? Liberar o nosso perdão. E nós temos muitos exemplos disso, não é? Vocês sabem que quando Jesus morreu pelos nossos pecados, quando ele foi dependurado entre os céus e a terra como um sinal de vergonha naquela cruz, o que é que ele declarou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem fazem. Independente daquelas pessoas se arrependerem, Jesus, o que ele fez? Ele declarou o seu perdão sobre toda a humanidade. Entenda isso. Deus não vai perdoar os seus pecados. Ele já o fez. Agora, nós precisamos, não é, receber isso por fé. Nós precisamos endossar isso. Nós precisamos descontar esse cheque. Nós precisamos fazer esse sacrifício perfeito e eterno valer, então, nas nossas vidas. Então, entenda uma coisa, queridos. Qual é o padrão de Deus aqui na Bíblia, principalmente falando da nova aliança, falando do Novo Testamento? Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E vou ler mais um verso, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos, entenda o princípio. O padrão da nova aliança não é perdoar para ser perdoado, mas é perdoar porque você já foi perdoado. É uma coisa diferente. O perdão é a única opção para quem de fato entendeu que já foi perdoado. Se você foi tão perdoado, como que você vai reter o seu perdão? Então, a falta de perdão nos leva a viver com uma mentalidade reprovada, como se nós não tivéssemos sido perdoados, sendo que nós já fomos. Essa é a questão. Aqui, na verdade, queridos, nós estamos falando talvez de pessoas que ainda não entenderam o Evangelho ou absorveram o Evangelho de uma forma muito superficial. O mesmo caso se dá com aquelas pessoas que receberam a Cristo nas suas vidas e ainda vivem com um sentimento enorme de culpa, como se elas não foram perdoadas. É uma maneira diferente de falar de uma mentalidade reprovada. Por isso que eu disse no início, queridos, aqui o ensino bíblico sobre o perdão. É nós absorvermos essa mentalidade que é extremamente libertadora, né? E eu vou fechar aqui a nossa meditação dando três exemplos aqui de perdão. Jesus, que eu já citei, né? Jesus, Lucas 23, 34, Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Atos 7, 60, a Bíblia fala sobre o primeiro mártir da igreja ali do Novo Testamento, Estevão, né? Que Estevão, ele estava fazendo uma pregação ali para os religiosos, e ele falava a palavra de Deus com tanta sabedoria que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo, né? E a Bíblia diz que eles não puderam suportar a sabedoria que foi dada a Estevão, e eles o apartaram, o despiram e começaram a apedrejá-lo, literalmente. E a Bíblia diz em Atos 7,60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Né? No português bem claro, morreu. Né? Então, esse foi o exemplo de Estevão. E o último exemplo que eu quero dar aqui é uma mulher que se tornou um dos maiores exemplos de perdão, que foi uma mulher chamada Corrie ten Boom, uma mulher nascida na Holanda. E ela dá o seu testemunho, né? E o título que eu dei aqui é uma frase clássica dela. Ela disse assim: o Deus que perdoa quem eu odeio. Essa é uma das frases de Corrie ten Boom. O Deus que perdoa quem eu odeio. Como eu disse, ela viveu ali na Holanda e passou parte do tempo da sua vida num campo de concentração nazista, lá na Alemanha, um campo chamado Ravensbrück. E eles foram para lá porque eles abriram a sua casa para esconder e salvar a vida de alguns judeus, né? Então, eles foram fragados nesse ato e foram conduzidos para esse campo de concentração. Ela sobreviveu a esse campo de concentração, saiu de lá assim, milagrosamente. Ela tinha acho que 54 anos de idade na época, e ainda viveu até mais de 80 anos, onde ela desenvolveu um ministério incrível, principalmente viajando as nações da Terra, indo para campos de refugiados, onde ela levava a mensagem do perdão. Era a principal mensagem dela. Mas é interessante que esse folheto, de onde eu tirei essas informações, né, o tema desse folheto, na verdade, é Eu Ainda Estou Aprendendo a Perdoar. Né? A gente, na verdade, eu acho que a gente nunca vai saber o bastante. A gente precisa de depender de Deus no Espírito para viver essa mensagem. Essa é a realidade. Mas ela perdeu a sua família devido ali à crueldade, né, daqueles soldados alemães. E durante esse período lá naquele campo de concentração, eles viveram situações extremamente constrangedoras, né, de todo tipo que você pensar. Todas aquelas pessoas que estavam ali presas constantemente tinham que se despir diante daqueles oficiais. Era um horror, assim, o terror, a vergonha, os maus tratos, não é? E a irmã dela, a Betsy, e o pai não suportaram as dores ali daquele campo de concentração e eles perderam a vida ali. E ela conseguiu, então, com 54 anos, ela saiu dali, né? E ela foi e perguntou assim para Deus: Deus, o Senhor me tirou daqui, o que o Senhor quer que eu faça agora? E aí Deus falou com ela: Cori, eu quero que você vá pelas nações da terra e leve o meu evangelho e leve a mensagem do perdão. E aí ela disse: ok, Senhor, eis-me aqui. Por onde que eu devo começar, né? E aí Deus falou assim: eu quero que você comece pela Alemanha. Aí ela falou assim: Deus, qualquer outro lugar, menos a Alemanha. Mas Deus disse: eu quero que você comece por lá. Talvez você tenha a sua Alemanha também, sim ou não, né? Cada um sabe de si, né? Mas ela se rendeu ali aquela direção de Deus, foi para a Alemanha, e ela estava então numa reunião, e ela é surpreendida vendo um daqueles oficiais que torturaram a irmã dela. E aquele cara, ele se aproxima, né, e fala: olha, eu recebi a Cristo como meu Salvador, mas eu tenho o perdão dele, mas eu preciso do seu perdão. E naquele momento, ela, nesse folheto, ela explica, ela fala: olha, a imagem que eu vi foi aquele cara todo fardado, não é? A gente muitas vezes passando despida diante dele, aquela montanha de roupas e sapatos do lado, e a gente tinha praticamente, era pele e osso. E ela disse assim: Deus, frações de segundo ali, eu não posso perdoar esse cara. Ela, no pensamento, ela falou, né? Eu não consigo perdoar esse cara. E na hora o Espírito Santo falou dentro dela: Cori, perdoa, porque eu vou te ajudar. E ela então estendeu a mão para aquele oficial, ex-oficial do exército alemão. E ela relata que ela sentiu como que uma descarga elétrica. E ela imediatamente recebeu uma cura tão incrível que ela passou a sentir uma profunda compaixão por aquele homem. E é interessante que, já terminando, uma das suas célebres frases foi a seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. É uma frase da Cori ten Boom. Feche os seus olhos um pouquinho. Nós não podemos ter um ano novo sustentando uma mentalidade velha. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes para a gente estabelecer o novo nas nossas vidas, esquecendo daquilo que fica para trás e avançando para o alvo. Deixa o Senhor trabalhar isso no seu coração. Deus é tão bom. O seu perdão é uma realidade tão gloriosa para as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado. nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E nessa manhã nós olhamos para Jesus. Esse Jesus que morreu pelos nossos pecados. Vida por vida. Ele deu a sua vida para sermos perdoados. E queremos declarar que o Senhor Jesus não morreu em vão. Nós vamos fazer isso valer nas nossas vidas. E motivados pela grandeza desse perdão de Deus, nós abrimos o nosso coração para liberar as pessoas, sejam quem seja. Seja qual for o preço disso, seja qual for o prejuízo que nós temos que assumir, nós soltamos essas pessoas do mundo espiritual. Talvez aqui muitas pessoas viveram prejuízos emocionais, outras prejuízos financeiros, outros prejuízos de outras maneiras, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é um bom Deus, que pode nos restituir. Como o Senhor fez com Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra que vai seguir você na decisão de seguir a Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar uma canção. Fica de pé no seu lugar. Nós transferimos a ceia para o domingo que vem. Ah, vai ter? Ah, tá ok. Então, opa. Podem distribuir os elementos. Glória a Deus.